Em audiência pública, o diretor do Centro de Cidadania Fiscal, Bernard Appy, disse nesta terça-feira aos deputados da Comissão Especial da Reforma Tributária que a tributação sobre serviços pagos diretamente pelo consumidor deve aumentar com a introdução do novo imposto sobre bens e serviços previsto na reforma. O relator, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, afirmou que o imposto pode sair de 5% para 25%, que é a alíquota estimada para o IBS. Mas Appy, que trabalhou na reforma junto com o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, autor do texto, afirmou que a carga de serviços é maior para os mais ricos. Segundo o economista, famílias que ganham mais que R$ 10.375 por mês gastam cerca de 23% com serviços, incluindo saúde e educação privados. Já as famílias que ganham até R$ 830 por mês gastam 7% da renda com serviços e seriam menos impactadas. A Appy explicou que a reforma como um todo vai gerar um aumento de renda de 5% para os mais pobres pelas mudanças nos preços dos produtos. No caso da cesta básica, a ideia é tributar, mas devolver imediatamente o valor do IBS para os mais pobres a partir de identificação pelo CPF. A Appy disse aos deputados que a alíquota parece alta, mas que é preciso lembrar que o IBS vai substituir 5 tributos: os federais, PIS, COFINS e IPI, o ICMS estadual e o ISS municipal. A ideia é reduzir os custos das empresas com a complexidade do sistema atual e evitar a cobrança cumulativa do imposto, ou seja, cada etapa da produção poderá descontar o imposto pago na fase anterior. Além disso, a cobrança será feita no consumo, no destino final do produto, e não onde ele é produzido, como é hoje. A Appy explicou que o sistema atual faz com que os estados criem benefícios fiscais para atrair empresas, gerando distorções.
Porque normalmente o estado dá benefício para atrair empresa que não tem vocação para ir para o estado. Então, o meu estado, São Paulo, dá benefício para frigorífico. E o frigorífico deveria estar onde está o boi. E aí tem estados onde tem boi que dão benefício para a montadora, que talvez estivesse em São Paulo. Então, na verdade, eu coloquei toda a estrutura produtiva fora de lugar, simplesmente porque, provavelmente, talvez o frigorífico gere até mais emprego do que a montadora, tá certo? Isso tudo a gente vai gerando distorções na economia brasileira sem gerar desenvolvimento regional de fato. Essa é a realidade hoje no Brasil.
Mas vários deputados manifestaram preocupação com o fim dos benefícios fiscais, como o deputado Capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas.
Então, preservar a Zona Franca de Manaus é preservar a economia brasileira. Eu fico todo dia me perguntando, o que o Brasil quer do Amazonas? O que o Brasil quer do Norte? O que vocês querem com a nossa floresta? Porque se não pode desmatar, não pode fazer mineração, agora com essa PEC que acaba com a Zona Franca de Manaus, o que o nosso povo vai viver de quê?
A Appy diz que a reforma prevê a criação de um fundo de desenvolvimento regional e afirmou que tributar no consumo favorece os estados mais pobres do país, pois o consumo é mais bem distribuído do que a produção. O Maranhão, por exemplo, teria um ganho de 70%. Os deputados Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, e Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, também disseram que é preciso trabalhar com as outras bases de tributação, como a renda e o patrimônio, para reduzir desigualdades sociais. Para evitar perdas fiscais abruptas para os governos, a reforma prevê uma transição de 10 anos na arrecadação, que será gerida por uma agência tributária nacional. Nos dois primeiros anos, a alíquota seria de 1% para teste, aumentando progressivamente nos 8 anos seguintes. Já as diferenças de arrecadação para os estados seriam compensadas durante os 20 primeiros anos, com redução progressiva nos 30 anos seguintes. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.